Tani Ranieri, chefe da divisão de epidemiologia do Centro Estadual da Vigilância em Saúde. Muito bom dia, bem-vindo ao Gaúcha Atualidade.
Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer.
Qual é a situação que o Estado observa nesse momento a respeito da vacinação das crianças? A gente tem pouco mais de uma semana desde o início aqui no Estado. Estamos dentro do número esperado? Estamos abaixo? Qual é a situação observada por vocês?
Bom, primeiro eu preciso relatar para vocês que a gente ainda não conseguiu ter, na verdade, o número real de crianças vacinadas até o momento, né? O sistema oficial do Ministério da Saúde, ele ainda está com problemas, né, de alguma maneira, os dados não estão subindo totalmente, então a gente criou aqui no Estado para tentar acompanhar a evolução da vacinação desse segmento da população, um formulário. Nem todos os municípios estão digitando em tempo real, né, essas doses desse formulário. Mas, de qualquer maneira, realmente, o que hoje nós temos de informação, de dados com relação à vacinação das crianças, ainda é bem abaixo daquilo que a gente gostaria de estar no momento, né? Esse também é o relato da grande maioria dos gestores municipais, que a demanda, que a procura, né, dessa população, dos pais levando seus filhos para vacinação, está abaixo daquilo que se esperava.
Vocês já têm, Tani, assim, um panorama de como está vendo, como está hoje esta procura ou não, né, pela vacina da Coronavac, já que tem pessoas que têm um certo receio de vacinar com a vacina da Pfizer, porque é uma tecnologia considerada nova, embora não seja tão nova assim. Vocês têm ideia já de como é que está a procura, ou se tem resistência à Coronavac, já que entre os adultos existe muita resistência?
Isso, Rosane, tu tens toda a razão, né? Existe ainda uma certa resistência por parte de um percentual de pais, né, responsáveis, que tem um certo receio de indicar a vacinação da Pfizer por seus filhos, o que não procede, né? Porque ela, tanto quanto a vacina Coronavac, ela é uma vacina que sofreu vários estudos clínicos, ela é uma vacina considerada segura e eficaz para toda a população de uma maneira geral, inclusive para o grupo de crianças. Mas a vacina da Coronavac, realmente ela tem uma plataforma mais conhecida e já utilizada através da vacina da influenza, que também é ofertada para as crianças de todo o país, né? Então a gente espera realmente que a gente está nessa expectativa de que agora, com a distribuição, uma grande distribuição de um quantitativo de vacinas de Coronavac, a gente tenha uma maior adesão por parte, né, deste grupo, uma vez que aqueles que estão tendo algum tipo de resistência, né, em dar a vacina da Pfizer nos seus filhos, de aplicar a vacina da Pfizer, precisam, possam fazer com a Coronavac. Eu acho isso, não tem nenhum fundamento científico, né? Elas são vacinas, como eu repito, seguras e eficazes, até porque o risco, né, em relação ao adoecimento, ele, para a Covid, é muito maior do que qualquer possível evento adverso associado a qualquer uma desses dois imunizantes. A gente tem observado um aumento significativo do número de internações quando a gente compara períodos anteriores, né, o período de 2020 e 2021, quando a gente compara a proporção de crianças de 0 a 11 anos de idade hospitalizadas com o total das hospitalizações, significa 0,7%. E só no ano de 2022, essa proporção passou para 5,4%. Então, realmente, as crianças, elas podem ser infectadas pelo SARS-CoV e algumas delas estão, sim, evoluindo com alguma gravidade para hospitalização.
Tem crianças na UTI?
Sim, tem crianças que também foram à UTI, sim.
Muita pergunta de ouvinte aqui sobre se vocês têm um monitoramento das reações nas crianças. Assim, agora já se tem um número significativo de crianças vacinadas. Vocês têm na Secretaria da Saúde algum retorno de casos, efeitos adversos que tenham ocorrido com crianças?
Sim, a gente acompanha, né, o país tem um sistema de vigilância de eventos adversos bem robusto, né, considerado com a maioria dos outros países do mundo. O PNI, ele se destaca, né, com relação a esse ponto, a essa questão, até porque quando a gente introduz uma nova vacina, é papel, né, do governo, é papel a nível estadual, nacional, de uma maneira geral, a gente desenvolver o que a gente chama de pesquisa de fase 4, ou seja, monitorar a segurança dessa vacina e o impacto dessa vacina na população que está recebendo esse imunizante, né? Então, a gente tem, como eu falei, um sistema de informação que é nacional, no qual o Estado do Rio Grande do Sul notifica todos os seus casos de eventos adversos. Eles são investigados por uma equipe estadual e também com apoio municipal. E neste momento, a gente tem sim relatos de casos, mas praticamente a totalidade desses casos são casos leves, são casos relatados em bula, né? São casos benignos, com rápida evolução, e a maioria deles são casos com eventos adversos locais, né, como dor, vermelhidão no local da aplicação da vacina, e muito pouco relato associado à febre ou qualquer outra indisposição sistêmica.
A senhora falou aí sobre bula, e nos últimos dias, a gente sabe que pelas mensagens de redes sociais, muitas vezes, tem se falado sobre, mas vocês leram a bula, o que está escrito por lá? A gente teve caso aqui na região metropolitana de um carro, que um empresário inclusive pagou para isso e admitiu, passando, lendo o que está na bula como a reação mais extrema. E também, a gente tem ouvido relatos de pais que ficam preocupados quando no posto de saúde se diz que a criança precisa ficar 20 minutos em observação depois da aplicação, e aí alguns pais já saem desconfiados dizendo, se tem que ficar 20 minutos é porque realmente não é segura. Eu peço que a senhora fale exatamente sobre isso, sobre a bula e sobre essa necessidade de observação pelos 20 minutos.
Claro. Primeiro eu devolvo a pergunta, né? Quando você toma um medicamento, seja ele qual for, você lê a bula?
Eu
não,
leio.
Né? Melhor não ler.
Eu leio,
se
mas...
Se vocês lessem a bula de qualquer medicamento, então vocês também não tomariam. O que se sabe hoje a nível mundial, né, é que o advento das vacinas modificou o perfil epidemiológico de morte e mortalidade de uma série de doenças, né? Graças às vacinas, hoje nós temos uma redução, um impacto, né, muito menor na mortalidade de toda a população, principalmente da população infantil, uma redução significativa, inclusive a eliminação, né, de algumas patologias. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, não existe vacina ou não existe nenhum medicamento completamente isento de algum evento adverso. Tá? Isso não existe. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, isso já foi comprovado em inúmeros trabalhos científicos, a ciência já nos mostrou isso, né? Que o risco-benefício é muito maior, muito melhor para a vacina, é muito favorável à vacina, né? Do que tu estar exposto a este agente ou ao agente o qual a vacina está protegendo. Então, ficar em observação, manter as crianças em observação, é uma questão de precaução. Na verdade, é para dar maior segurança, inclusive, aos próprios pais, né, de levarem os seus filhos para receber a este imunizante. Sabendo que qualquer evento adverso mais grave, ele ocorre normalmente nos primeiros minutos após a aplicação da vacina. Que eu estaria relatando, por exemplo, algum choque anafilático, né? Alguma reação adversa em relação a algum componente da vacina. Isso normalmente ocorre nos primeiros minutos após a aplicação da vacina. Então, estar com a criança em observação é uma questão de precaução e uma questão de dar à população de pais responsáveis uma maior segurança, né, na aplicação da vacina do seu filho. Isso ocorre em qualquer clínica privada. Se hoje tu levar o teu filho numa clínica privada para receber qualquer imunizante, ele ficará lá por orientação do médico, da enfermeira, enfim, do responsável que está aplicando esse imunizante, e esperar alguns minutos para que tenha segurança de que não houve nenhum choque anafilático, nenhuma reação desacerbada que tenha que ser assistida.
Tani, nós temos visto os índices subirem de uma forma bem preocupante no Rio Grande do Sul. Não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Parece que se desceu a montanha e começou agora uma escalada muito íngreme, tanto de casos, principalmente de casos, mas também nas internações de leito clínico e leito de UTI. Que medidas estão sendo tomadas para evitar que a gente tenha um colapso como tivemos no início de 2021, que a gente aqui bate na madeira porque ninguém quer nada parecido com aquilo?
É, exatamente, Rosane. Eu acho que a variante Ômicron, ela tem essa característica, né? Esse grande potencial de disseminação, mais do que qualquer outra variante anterior. Isso já está constatado também, já é uma evidência. E, na verdade, tu tens toda a razão. A gente, neste momento, a nossa onda de número de casos está maior do que qualquer outro período durante toda a pandemia, né? Mas nós temos uma vacina, e essa é uma vacina realmente que pode mudar esse cenário, esse perfil epidemiológico de casos e de óbitos. Trazendo um dado para vocês, hoje a taxa de mortalidade, né, ela é 24 vezes maior em pessoas não vacinadas do que em pessoas que receberam a dose de reforço, né? Então a vacina realmente protege contra casos graves e protege e evita, na verdade, o óbito. Então, a gente teria que trabalhar o inverso do que a população, nesse momento, né, fica colocando. A vacina tem problema, a vacina é perigosa, a vacina dá evento adverso. Não, né? A vacina nos salvou neste momento de um novo colapso, né? Onde a gente com certeza teríamos muito mais casos hospitalizados do que tivemos na onda anterior e certamente um número maior de óbitos ainda. Então, o estado do Rio Grande do Sul está atento, né? O monitoramento desses casos, tanto de casos leves, moderados, como de graves e óbitos, ele é uma constante, né? A Secretaria de Estado já está organizando o processo de leitos, né, para caso haja uma necessidade maior de um número maior de pessoas evoluírem com gravidade e internarem, eles possam ser assistidos com qualidade, né, e possa ser salvo a vida dessas pessoas. Também tem se observado um período menor de hospitalizações quando comparado nos períodos anteriores, né? Pode ser que a vacina também esteja interferindo nessa mais rápida evolução desses casos, né? E o que a gente está vendo é justamente isso, que as pessoas que estão realmente com maior gravidade, as pessoas que estão com uma pior evolução, são aquelas, na verdade, que ainda não completaram o seu esquema vacinal ou sequer receberam a vacina.
Chefe da Divisão de Epidemiologia do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri, muito obrigada por nos atender nessa manhã. Um bom dia.
Ah, eu é que agradeço a oportunidade, né? Porque levar informação à população é extremamente importante para que redimir todas as possíveis dúvidas, né, com relação à necessidade, né, das pessoas se vacinarem e de permanecerem, né, realizando todas as medidas que a gente tem preconizado desde o início da pandemia, de controle, né, de uso de máscara, são fundamentais a gente manter enquanto ainda existe essa grande circulação de SARS-CoV no nosso meio. Tá bom? Muito obrigada pela participação.
Obrigada, a gente que agradece.
Um abraço.